Rádio Fiscar Notícias.
Desemprego ainda atinge quase 13 milhões de brasileiros.
Dólar volta a subir nesta quinta e chega a R$ 4,21.
Governo federal leilou a 3 distribuidoras da Eletrobras.
7 de cada 10 alunos do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática.
Tribunal Superior Eleitoral garante participação de Lula em pesquisas eleitorais.
Polícia Militar de São Carlos prende acusado de envolvimento na morte de policial do Pará.
Gérard Depardieu é investigado por estupro e agressão sexual.
Dia de conscientização da esclerose múltipla é celebrado no Brasil.
E pesquisa da UFSCar mostra que redes neurais permitem otimizar os processos de secagem.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 38 minutos desta quinta-feira, dia 30 de agosto.
Economia.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias falando sobre desemprego, pois o IBGE atualizou os dados e 12,3% da população brasileira em condições de trabalhar está desocupada. Sabe o que isso representa? São 12 milhões e 900 mil brasileiros desempregados. Apesar do crescimento da população ocupada, os dados do IBGE mostram que a queda da taxa de desemprego tem sido puxada também pelo grande número de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho, ou os subocupados, ou aqueles que simplesmente desistiram de procurar emprego. O número de pessoas, inclusive, que desistiram de procurar emprego bateu recorde, atingindo quase 5 milhões de brasileiros. Já o número de brasileiros que nem trabalham e nem procuram emprego atingiu 65 milhões e meio de pessoas, um aumento de mais de 1 milhão em apenas um ano. Não dá para chamar isso de um momento favorável, não é?
E o número de empregados com carteira de trabalho assinada atingiu 33 milhões. Embora tenha caído em 359 mil na comparação com julho do ano passado, o IBGE entende que houve estabilização deste contingente. Esta é a primeira vez, desde o início da crise, que se percebe estabilidade da carteira de trabalho na comparação anual. Empregados sem carteira de trabalho são mais de 11 milhões e outros poucos mais de 23 milhões trabalham por conta própria. O rendimento médio real do trabalhador foi estimado em R$ 2.205.
Nós seguimos falando de economia, pois com a crise na Argentina se acentuando, o dia do câmbio no Brasil está sendo turbulento, viu? Depois de disparar pela manhã, chegando ao patamar de R$ 4,21, o dólar perdeu força, reagindo aí a uma intervenção do Banco Central. Nesse momento, ele é cotado a R$ 4,15. Nesses patamares, o dólar ronda a maior cotação de fechamento da história frente ao real, que foi registrada em janeiro de 2016, quando a moeda dos Estados Unidos terminou o dia a R$ 4,16.
A alta do dólar perdeu força no início da tarde, depois que o Banco Central anunciou uma intervenção adicional no câmbio, além das já previstas. Será feito um leilão para ofertar US$ 1,5 bilhão em contratos que funcionam como uma venda de moeda no mercado futuro. A cotação por aqui segue a trajetória da moeda norte-americana ante divisas de emergentes no exterior e também pressiona a cotação da moeda e a alta de juros anunciadas na Argentina, onde a taxa chegou a 60%. O Banco Central disse ainda que não pretende subir os juros básicos da economia, atualmente na mínima histórica de 6,5% ao ano, exclusivamente por conta da disparada do dólar. Seguimos acompanhando.
E o governo federal também segue com o seu processo de privatização. E nesse momento acontece o leilão de 3 distribuidoras da Eletrobras. A Companhia de Eletricidade do Acre, né, a Eletroacre, das centrais elétricas de Rondônia, a chamada Ceron, e a Boa Vista Energia de Roraima.
O governo defende a privatização das distribuidoras como alternativa para melhorar a prestação de serviço. Segundo o Programa de Parcerias de Investimento, o leilão pode garantir uma redução de até 8,34% nas tarifas de energia da Ceron, de 10,54% para as tarifas da Eletroacre e de 10,77% para as da Boa Vista Energia. Isso porque uma das regras do leilão favorece as empresas que se comprometerem com desconto na tarifa.
É isso mesmo, vence o leilão quem ofertar o maior desconto de tarifa em cima de um reajuste concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Se todos os concorrentes abrirem mão de todo o reajuste, ganha a disputa quem pagar o maior valor de outorga. A empresa que vencer também terá que cumprir as obrigações de investimentos.
Também faz parte da estratégia do governo privatizar a Eletrobras. Porém, por falta de apoio no Congresso, o projeto sobre o tema não foi adiante.
Educação.
16 horas mais 44 minutos. Nós seguimos com o Rádio Fiscar Notícias, pois 7 de cada 10 alunos do terceiro ano do ensino médio tem nível insuficiente em português e matemática. Entre os estudantes dessa etapa de ensino, menos de 4% deles têm conhecimento considerado adequado nestas disciplinas. Isso, infelizmente, é o que mostram os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB 2017, que foram divulgados pelo Ministério da Educação, o MEC.
Para quem não sabe, o SAEB é a avaliação utilizada pelo governo federal a cada 2 anos para medir a aprendizagem dos alunos ao fim de cada etapa de ensino, do ao 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. O sistema é composto pelas médias de proficiências em português e matemática extraídas da Prova Brasil e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que ainda não foi divulgado.
Bom, a etapa mais problemática da educação básica, o ensino médio foi classificado no nível 2 de proficiência. E quanto menor o número, pior o resultado. Em matemática, por exemplo, 71,67% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado. Desses, 23% estão no nível 0, o mais baixo da escala. Já em português, 70,88% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado, sendo que 23,9% estão também no nível 0. E pior, avaliada a série histórica do SAEB, é possível notar a estagnação do ensino médio.
Infelizmente, houve um pequeno incremento nas médias de proficiência em língua portuguesa desde 2009. Para se ter uma ideia, nessa edição do SAEB, a nota foi de 268 pontos, um ponto a mais do que o registrado em 2009. Já em matemática, o cenário do ensino médio é ainda pior. Houve queda em relação ao registrado em 2009. Naquele ano, a média de matemática do ensino médio era de 275 pontos e em 2017, caiu para 270.
Bom, do ponto de vista pedagógico, os números do ensino médio mostram que em português, a maioria dos estudantes brasileiros não consegue nem localizar informações que estejam explícitas em artigos de opinião ou mesmo em resumos, por exemplo. Já em matemática, a maioria dos estudantes não é capaz de resolver problemas nem com operações fundamentais com números naturais ou mesmo são capazes de reconhecer o gráfico da função a partir de valores fornecidos em um texto.
O ministro da Educação, Rocieli Soares, disse que é possível que o ensino fundamental ultrapasse na escala o ensino médio, o que seria, segundo ele, um absurdo, o fundo do poço. Embora tenham registrado avanços em relação ao último Saeb, a maioria dos alunos do nono ano do ensino fundamental ainda estão no patamar insuficiente de aprendizado. Eles tiveram média de 258 pontos em português e matemática e estão dentro do nível 3.
O melhor resultado é o do quinto ano do ensino fundamental, onde em português os alunos tiveram um crescimento de 7 pontos em relação ao Saeb de 2015. Com média de 215 pontos, alcançou o nível 4 de conhecimento, que é considerado básico. Já em matemática, os alunos do quinto ano do fundamental evoluíram 5 pontos e chegaram à média de 224, o que corresponde ao nível de conhecimento básico. A gente tem muito que melhorar na educação, não é?
Política.
Temos também que escolher candidatos comprometidos com a mudança dessa situação, agora nas eleições 2018. Falando em política, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido para impedir a divulgação de pesquisas de intenção de voto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência da República. A ação foi apresentada na semana passada pelo Instituto Democracia e Liberdade e argumentava que a divulgação tem sério impacto nos meios de comunicação e efeitos inequívocos na construção de tendências no eleitorado.
Na decisão, o ministro Tarcísio Neto citou uma resolução do próprio Tribunal Superior Eleitoral que garante que nas entrevistas de pesquisa estejam presentes os nomes de todos os candidatos cujo registro tenha sido requerido, mesmo que não haja decisão sobre a aprovação ou rejeição da candidatura, como é o caso de Lula. O ministro ainda disse que a regra foi discutida numa audiência pública. Lembrou que teve a participação de toda a sociedade e que não dá para alterar as regras a essa altura do jogo, a essa altura do processo eleitoral, pois isso poderia causar insegurança jurídica às entidades e também aos institutos de pesquisa, foi o que ele escreveu na decisão.
Como vocês sabem, o registro de candidatura de Lula é alvo de mais de uma dezena de questionamentos no Tribunal Superior Eleitoral, que ainda vai decidir se ele pode concorrer nas eleições. Inclusive, uma das advogadas do ex-presidente defendeu hoje o direito do petista aparecer como candidato à presidência na propaganda eleitoral que começa no próximo sábado, dia 1º de setembro. Em conversa com jornalistas após sessão da corte, Maria Cláudia Butner disse que a lei eleitoral garante a um político essa participação, enquanto a justiça eleitoral não julgar em definitivo se ele permanece ou não na disputa.
Abre aspas. O artigo 16A é muito claro. Enquanto o candidato estiver sob júdice, ele tem direito de acesso ao rádio e à TV. Então a gente confia na lei, pelo menos até que o registro seja julgado e essas teses que são muito profundas sejam enfrentadas, disse a advogada aos jornalistas. O artigo 16A que ela se refere é da Lei 9.504 de 1997, que diz que o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto ele estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento ou não do seu registro por instância superior.
Ainda sobre esse caso, termina hoje o prazo para os advogados do petista apresentarem a defesa da candidatura. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, a ONU, já recomendou a participação do petista no pleito. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para amanhã, às 14h30, uma sessão extraordinária.
Segurança.
16:51, a Polícia Militar de São Carlos prendeu Celso Ferreira de Souza, de 36 anos, acusado de participar da morte de Giorgio Silva Salame, de 39 anos, cabo da Polícia Militar de Belém, no Pará, em maio deste ano. Ele estava foragido desde o crime e uma denúncia anônima revelou que o acusado estava aqui em São Carlos. Ele foi detido com um documento de identidade falso e agora vai responder por latrocínio. Não há ainda previsão para a transferência dele para o Pará.
Enquanto isso, lá na França, o Ministério Público de Paris abriu uma investigação contra o astro do cinema Gérard Depardieu por estupro e agressão sexual, após uma denúncia feita por uma atriz de 22 anos.
Gérard Depardieu, que tem dezenas de filmes em seu currículo, incluindo Os Miseráveis, 102 Dálmatas, As Aventuras de Pi, além dos filmes da saga envolvendo a dupla Asterix e Obelix, nega totalmente qualquer agressão, qualquer estupro.
Saúde.
Hoje, dia 30 de agosto, celebramos o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, doença que atinge cerca de 2 milhões e meio de pessoas no mundo e no Brasil mais de 30 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde, sendo que apenas metade destes estão em tratamento. É uma das doenças neurológicas mais comuns em adultos, jovens e principalmente em mulheres, com incidência entre 15 a 50 anos de idade.
Celebrada pela primeira vez em 2006, essa data foi fruto de muito trabalho, principalmente da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM, que visava buscar algo de representatividade nacional para aumentar a visibilidade da esclerose múltipla dos seus pacientes e também dos desafios que eles enfrentam todos os dias. Essa data foi escolhida em homenagem à fundadora da associação, a Ana Maria Levi, que nasceu no dia 30 de agosto. E graças a ela, há décadas a ABEM vem prestando serviços à população e seguida por outras muitas associadas em todo o país.
A esclerose, para quem não sabe, ocorre quando as células de defesa atacam o sistema nervoso central, provocando lesões no cérebro e na medula. Muitas vezes, os sintomas de esclerose múltipla não são tão claros, porque eles são bastante variáveis. Mas alguns sintomas comuns de esclerose múltipla são a fadiga, perda de força, espasmos musculares, alteração do equilíbrio e da coordenação motora, incontinência urinária, disfunção intestinal, problemas sexuais, dores crônicas e depressão.
Essa doença é autoimune e atinge o sistema nervoso central, podendo prejudicar a visão, a fala, a audição, os movimentos, podendo levar até a invalidez. Os cientistas acreditam que a patologia é resultado de uma combinação de fatores imunológicos, ambientais, infecciosos e genéticos, embora a causa real dela ainda seja desconhecida. E também não dá para prevenir a doença, mas existem diversos tratamentos e medicamentos que permitem que o paciente tenha uma vida normal. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental. Ele é feito através da história clínica detalhada, associada a exames clínicos e neurológicos completos, como a ressonância magnética, a punção lombar e também o chamado potencial evocado.
Do ponto de vista de tratamento, desde o início de 2018, os planos de saúde são obrigados a cobrir o tratamento com o remédio Natalizumab. Mais recentemente, também foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária um novo remédio contra a enfermidade. Ele é o primeiro que também atua contra uma versão mais agressiva da esclerose múltipla, a chamada primária progressiva. Cuide-se.
Literatura.
Bom, nós vamos nos encaminhando para o final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias. Então, para terminar, antes de terminar, aqui vai uma dica de leitura. Vocês sabem que a secagem é uma das técnicas de conservação mais antigas que existe, não é? E hoje em dia, as operações desse tipo, elas estão entre as mais comuns na produção industrial, principalmente para reduzir o peso de um produto para o seu transporte e para o seu armazenamento, quanto também para ampliar o tempo de conservação daquele produto. Aparentemente simples, esse processo de secagem, especialmente quando ele é feito em larga escala, envolve vários desafios, entre os quais um destaque é a busca por uma maior eficiência energética, para assim diminuir os custos envolvidos. Nesse contexto, o controle dos processos de secagem é também essencial.
Isso mesmo. E o professor Fábio Freire, docente do Departamento de Engenharia Química da UFSCar, junto a outros colegas aqui da Universidade e também da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, assina um dos capítulos do livro Controle Inteligente na Secagem, que está sendo lançado mundialmente. A obra visa justamente sanar uma lacuna no conhecimento e em aplicações práticas do controle inteligente a processos de secagem e integra uma série de publicações sobre os avanços mais recentes na produção de conhecimento e de novas tecnologias em secagem. Os pesquisadores brasileiros são os únicos representantes da América Latina entre os autores de 10 outros países.
O professor Fábio explica no livro que para ser viável, a secagem ela tem que ser feita de uma forma controlada. E esse sistema de controle, por sua vez, precisa de uma descrição matemática do processo para funcionar. O que é bastante complexo no caso da secagem, em que vários fenômenos acontecem ao mesmo tempo. Por isso, as redes neurais são uma alternativa interessante, segundo ele, desde que exista um banco de dados com informação suficiente para que esse cérebro artificial entenda o processo, contou ele.
A existência desse banco de dados é justamente o que confere caráter especial à contribuição brasileira no livro, que demonstrou o uso de redes naturais através de estudos de casos realizados no próprio centro de secagem da UFSCar, único na América Latina e um dos principais centros de estudo de processos de secagem em todo o mundo. O centro foi fundado na década de 1980 e o acúmulo de informação desde a sua criação tem permitido o projeto de redes neurais muito bem informadas.
O professor Fábio disse que esse convite para a produção desse capítulo, sem dúvida, é por causa da qualidade do trabalho desenvolvido na UFSCar e que o contato, além da publicação, levou também para uma parceria que está sendo formalizada com uma universidade do Canadá, onde atua um dos organizadores desse livro, Controle Inteligente na Secagem. Ouça só o que o professor disse. Nosso objetivo com o capítulo foi mostrar que com softwares específicos para projetos de redes neurais, é possível utilizar essa poderosa ferramenta sem ser um especialista no assunto, seja na pesquisa ou na aplicação industrial, concluiu o docente.
O livro Controle Inteligente na Secagem está disponível para pré-venda no site da Amazon.
O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.